As mortes causadas por raios nos Estados Unidos diminuem num ritmo forte a cada ano e já são 85% menores desde o início da série histórica, em 1940. No Brasil, a tendência também é de queda, mas num ritmo menor, com um registro de 100 mortes por ano devido a descargas atmosféricas. As informações e dados são do ELAT, Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Estamos em contato com o professor Carlos Augusto Morales Rodrigues, coordenador do Laboratório de Sensoriamento Remoto Meteorológico de Tempestades da USP. Professor, segundo os pesquisadores, com menos pessoas vivendo em zonas rurais e mais informações sobre como se proteger em tempestades, a tendência é de quedas nessas mortes por raios. Isso é fato? Qual sua avaliação?
Bom, isso é fato quando você tem uma sociedade que se torna informada, né? Porque elas acessam essas informações e acabam evitando esses locais. Entretanto, regiões no mundo, ou seja, onde as informações não são disseminadas ou elas têm falta de conhecimento, não podemos dizer isso, né? Haja visto, ou seja, que grande parte dos eventos de morte são causados em zonas rurais, né? Principalmente aqui no Brasil, onde tem falta de informação.
Nas cidades, por conta da urbanização, esse índice de mortes é menor mesmo?
Em princípio, diminui, mas também não diminui tanto assim, porque muitas vezes as pessoas não associam que o raio vai cair nela, né? Ou que uma parte do raio pode cair numa região e acabar afetando ela. Quer dizer, então, falta muitas vezes falta de conhecimento das pessoas como se proteger sobre essas descargas elétricas.
O comum das notícias, pelo menos mais recentes que vimos aqui no Brasil, são de mortes em praias. Isso acontece bastante também, professor.
Sim, né? Quanto mais aberto for a região, maior a probabilidade de você ser atingido pelo raio. Porque o que acontece? O raio sempre procura o caminho mais curto. Então, se você estiver numa área descampada, como uma praia, um campo de futebol, um platô, alguma coisa, o que acontece? Você é aquela árvore no meio de toda aquela região plana, né? E você acaba sendo atingido pelo raio.
É esse perigo que tem que estar atrelado à informação. As pessoas precisam se conscientizar disso, professor.
Exatamente, elas têm que se conscientizar que é perigoso. Se você ouve um trovão, você tem simplesmente se recolher, procurar um lugar seguro para se proteger, principalmente uma casa, uma marquise, ou seja, nunca ficar debaixo de árvores, né? Esse é o grande problema que muitas pessoas acabam fazendo.
E aí é sempre aquelas orientações gerais, não é a questão de para onde correr, se há essa possibilidade num campo, enfim, são informações reiteradas e importantes.
Isso, exatamente. Ou seja, existe um comitê internacional, né, que se reúne a cada 2 anos, né, e depois a cada 4 anos, que, ou seja, sempre tenta fazer boletins, ou seja, de forma a disseminar essas informações para a sociedade, né? E é sempre a mesma coisa, ou seja, se você ouvir um trovão, você tem que procurar um abrigo, né? Não pode ficar. Então, se você está numa praça, alguma outra coisa, você tem que evitar, né? E lembrando, né, o Brasil, ou seja, é um dos maiores países na região tropical e, consequentemente, um dos países que tem maior incidência de raios, ou seja, então, eles são frequentes, principalmente no verão.
É esse o interesse também, não é, essa grande incidência de raio do Storm-T, que é o laboratório que o senhor coordena de sensoriamento remoto meteorológico de tempestades aqui da USP?
Isso, exatamente. O Storm-T, ele tem uma rede de detecção de raios da América do Sul, então a gente monitora em tempo real as descargas elétricas que incidem sobre os diferentes municípios, regiões, e nós tentamos, a partir dessas informações, entender o porquê dessas tempestades produzirem mais ou menos raios, né? E, consequentemente, no futuro, ou seja, fazer a previsão da queda de raios, ou seja, mais a parte de planejamento, ou seja, mais a parte de avisos de alertas, né?
Quem seria o principal interessado, falando de segmentos da sociedade, dessa linha de pesquisa, professor? São empresas, órgãos públicos? Que tipo de atividade econômica?
Olha, o primário, né, que se beneficia sobre esses estudos geralmente são os setores elétricos, né? Principalmente as companhias de energia elétrica, que trabalham na parte de geração, distribuição e transmissão de energia, porque os raios, ou seja, acabam caindo sobre as linhas de alta tensão, baixa tensão, nos postes e todas essas coisas, e acaba, ou seja, fazendo, cortando energia, né? Então elas têm que restabelecer. Então, eles acabam utilizando bastante essas informações para trabalhar na prevenção, né? E na manutenção do sistema deles. E depois, aí o que acontece? Aí é lógico, aí tem companhias de seguro que se beneficiam sobre isso, as próprias prefeituras têm que se beneficiar, ou seja, apesar que elas não utilizam essas informações, principalmente quando você tem regiões abertas, você tem parques, você tem praias, todas essas coisas, para quê? Para você ter sistemas de alertas para as pessoas, ou seja, porque as descargas elétricas, elas matam, então você tem que avisar a população, né? E a própria mídia acaba utilizando essas informações, mas a título de informativo, ou seja, olha, caiu tantos raios nessa região ou não, e não necessariamente ela acaba utilizando, ou seja, para prevenir a população, né? E é lógico, né? Ou seja, essas medidas, essas observações, elas são utilizadas pelos centros de previsão do tempo, né? No dia a dia, para eles fazerem as previsões, porque, diferentemente dos outros sensores convencionais, né? As descargas elétricas você consegue medir em tempo real, então à medida que elas vão caindo, você está observando. Então, às vezes, você consegue ter uma ideia de como que está se deslocando uma tempestade, né? Desde do Rio Grande do Sul até aqui em São Paulo, né? Sem depender de radar meteorológico, sem depender de satélite meteorológico, que às vezes tem uma latência de distribuição de informação que varia de 5 minutos até mais ou menos 30 minutos, 45 minutos. Quer dizer, então, para tempestades severas, o sistema de monitoramento de raios ele é muito útil, né? Porque ele consegue identificar a severidade e a posição onde que elas estão.
São quantos anos, professor Carlos Augusto Morales Rodrigues, dedicado a essa pesquisa, a essa área?
Olha, eu trabalho com isso desde 1998, né, quando eu fui embora para os Estados Unidos, né? Mas quando eu retornei para o Brasil, eu vim trabalhar na USP em 2002, e aí a partir de 2004 foi quando eu criei o laboratório StormTeam e comecei a me dedicar mais nessa parte de detecção de raios aqui no Brasil, e depois eu expandi para a América do Sul, mais de 20 anos.
Professor Carlos Augusto Morales Rodrigues, do Departamento de Ciências Atmosféricas da USP, obrigado por seus alertas e informações.
Obrigado.
Fábio Rubira para a Rádio USP.